Festival de Dança de Londrina.
De 44, hoje às 8 da noite no Teatro Ouro Verde. O Teatro Ouro Verde vai receber a artista Jéssica Teixeira, de Fortaleza, Ceará, que apresenta o espetáculo Ela. A montagem propõe uma reflexão sobre o valor do corpo e a visão social sobre a deficiência física. Em pauta questões como beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade. Já adiantando aqui, você que está nos ouvindo, nós teremos sorteio de ingressos cedidos pela organização do festival. E nós temos o prazer de receber quem? A Jéssica Teixeira aqui com a gente. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde.
Também conosco o Renato Forim. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Eliette, ouvintes da Rádio UEL.
Fazendo aqui as apresentações, né? O Renato, que é o coordenador de comunicação do festival e também curador, a Jéssica é atriz, produtora, diretora e dramaturga, graduada em teatro pela Universidade Federal do Ceará e mestre em artes pela UFC. Trabalha com as artes da cena desde os 7 anos, já atuou com diversos grupos na capital e do interior do Ceará, tem no seu currículo mais de 30 espetáculos como atriz em performances e video performances, quer dizer, um currículo longo. Inclusive, eu tenho aqui a informação que recentemente desenvolve uma pesquisa sobre corpo impossível.
Corpo impossível, me interessa muito.
Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes dessas atividades, começando, Jéssica, justamente com o nome do espetáculo, Por Que Ela?
Ela é mais do que um gênero, ela é desejo. Ela é invisível, ela é invasora, ela é inconsciente, ela opera de outro lugar, assim. Que não é aquele que a gente vê à primeira vista, sabe? É aquele que deixa a curiosidade tomar conta. E a gente fica, quem é ela? Quem é ela? É além de um gênero. Então fica aí a curiosidade para ir mais tarde, né? Assistir ela.
E é um espetáculo que mescla diversas linguagens, como é que vai ser essa construção?
Ela fala muito de mim, mas além disso, ela fala sobre corpo. E o nosso corpo é sempre o outro, né? Então, mais do que sobre Jéssica, é sobre todos aqueles que estão assistindo, assim. Porque nós somos o outro. Então, eu sou como vocês, vocês são como eu. E eu acho que isso é que é urgente. A gente se colocar no lugar do outro. Se perceber enquanto o outro, porque o outro nos constitui, ninguém faz nada sozinho. Então ela é mais sobre o outro do que sobre mim.
Agora nós temos que falar um pouco sobre você, porque nós temos aqui, não é, Renato? A Jéssica, linda, 29 anos. Aliás, a gente falou, nem parece 29 anos. Agora, essa condição sua de deficiência física que a gente pode colocar numa, dentro de limitação, entre aspas, né? A gente vai ter que saber um pouco desse seu pessoal. O que é que você tem exatamente?
Quando eu decidi construir ela, foi quando eu percebi. Eu acho que eu e o Renato, a gente tem uma coisa em comum, a gente tem várias. Mas uma coisa aqui que me surpreendeu é esse lugar de sermos curiosos da psicanálise. E na psicanálise eu descobri que eu me referia ao meu corpo como ele, em terceira pessoa, no masculino. Então eu olhava para ele e falava assim, porque ele chega primeiro do que eu. E aí ela me perguntava, minha psicanalista, ele quem? Eu falava ele apontando pro meu corpo, né? Então eu falava, como é que eu poderia achar que isso aqui é meu se eu chamo ele de ele? Então, ao longo do período que eu fui escrevendo ela, eu fui percebendo que ela é esse desejo e essa invasão que está além dele. É o que chega depois, de fato. Seria a minha voz? Seria a Jéssica? Será que a Jéssica não é um hiato entre ele e ela? E aí, quando eu percebo que esse corpo chega primeiro, eu percebo a cor da pele, eu percebo a cor dos meus cabelos, dos olhos, eu percebo a minha deficiência, percebo, porque é uma característica. Mais do que uma doença ou uma condição ou é uma característica como qualquer outra, né? Como as minhas mãos magras e dedos alongados, unhas grandes, pernas grandes. Então, como que ela mostra um outro olhar? E é muito curioso também porque eu começo a cena falando antes de me mostrar. E foi ao sair do Ceará pela primeira vez que eu percebi que meu sotaque chegava antes. Porque ela também é esse sotaque que vocês estão escutando, já que vocês não estão me vendo. Então, ela é tudo isso que não chega à primeira vista, né? E ele são todas essas características que chegam à primeira vista. Então, eu acho que a deficiência é só mais uma, como a cor da pele, como a minha performance de gênero, como a cor dos meus cabelos e olhos, enfim.
Como é que foi esse encontro com a Jéssica, Renato?
Pois é, a gente se encontrou, mesmo sem se encontrar pessoalmente, né, Jéssica, há algum tempo. A gente estava falando sobre o Porto Alegre em Cena, né, o festival de Porto Alegre, em que nós estivemos na mesma programação, só que não tivemos a oportunidade de nos assistirmos, né, nesse festival. Mas assim, a Jéssica tem tido uma trajetória muito interessante de ser destaque em várias programações, né? E isso me despertou muito interesse, muita curiosidade. Então eu pedi o vídeo, né, do espetáculo. Não nos conhecíamos pessoalmente, né? Falei com o Pedro, também com o produtor e com a própria Jéssica pessoalmente. E quando assistimos ao espetáculo em vídeo, percebemos imediatamente que ele tinha tudo a ver com a nossa linha curatorial desse ano, que pergunta: o que pode um corpo? Né? Então, assim, a gente está pensando muito a respeito de corpos insubordinados, corpos dissidentes e também num corpo social, né? Que inevitavelmente vai nos trazer essas questões ligadas à alteridade, ao outro, né? E como essas diferenças podem ser parcerias também em conjunto, né? Porque todo corpo ele não é feito de partes iguais, né? Assim, ele é feito também de partes diferentes que se colaboram, que contribuem. Me lembrou o espetáculo ontem da Denise Stoklos. Em determinado momento, ela, na dramaturgia da Denise, a Clarice entrevista o Hélio Pellegrino e daí a Clarice pergunta, ela traz isso no espetáculo, né? O que é mais importante no mundo, Hélio? E ele diz: o outro. Então acho que tem tudo a ver com isso que a Jéssica falou e vai reverberar bem no espetáculo de hoje.
Até para dar continuidade, daqui a pouquinho já esse bate-papo aqui com a Jéssica também, nós temos um trecho em áudio do um vídeo com a Denise Stoklos, um trecho do que foi ontem à noite. Renato, vamos ouvir juntos.
Mas eu quero dar os parabéns para todo mundo que se engajou para fazer acontecer esse festival de dança, os organizadores, os trabalhadores, os participantes e cada um daqui presente que prestigia esse evento que hoje nós podemos chamar de revolucionário, porque está revivificando o país. Uma salva de palmas ao hospital.
Você também estava presente, Jéssica?
Como eu tenho um organismo que opera noutro tempo, ontem eu precisei fazer muita musculação vocal e muita preparação corporal para aguentar o rojão que vai ser entrar em cena 70 minutos hoje, sozinha, né? Porque Sim. É um solo. Mas eu já assisti a Denise porque estive noutra vez numa programação com ela, que foi no Festival de Garanhuns, há uns 2 meses. Então eu tive a oportunidade de assistir esse espetáculo dela.
Essa edição está, de fato, potente.
Muito.
E Renato, como que vocês receberam essa fala da Denise?
Pois é, eu ouvindo aqui de novo, eu me arrepio inteiro, me emociono, porque Denise Stoklos é um ícone, uma influência. Quando eu encontrei a Denise, né, e ela elogiou muito, assim, a estrutura do festival, a temática, né, eu disse a ela, é porque nós temos uma fonte que é essencial, fazendo referência ao teatro essencial de Denise Stoklos, né, que inevitavelmente é uma influência para todo ator, performer, dançarino brasileiro, sem dúvida, né, é das nossas imensas artistas da cena e que influenciam inevitavelmente. Quem esteve ontem no teatro pôde ver, né, o que é essa mulher de 72 anos, o que ela tem de controle vocal, corporal, de inteligência cênica, de construção metafórica da cena, né, é fora do comum. Então, nós fomos avisados antes, na verdade, porque a Denise, ela é uma artista muito discreta ao mesmo tempo, ela segue todo um protocolo, né, de quando chega na cidade, ela fica mais resguardada, né, ela não circula muito. E quando fomos avisados pela produção dela que Denise faria uma homenagem ao festival, nós já ficamos muito curiosos, assim, né, enfim, felizes, obviamente. Mas assim, quando ela de fato veio e disse isso, né, ela disse palavras muito fortes para este momento que nós vivemos. E que eu acho que, particularmente, acho que é a função... A gente não faz nada mais do que a função essencial de um festival, que é trabalhar numa linha política e revolucionária, né? Fazer de fato uma festa, mas não é uma festa boba, diletante. É uma festa que nos faça pensar. Isso é da origem dos festivais, isso é grego, né? Os festivais a Dionísio eram cerimônias que mobilizavam todo o território grego, ali as cidades, mas existia um cunho político muito incisivo sobre o que nós estamos fazendo enquanto sociedade, o que estão fazendo conosco enquanto sociedade e o que nós podemos fazer juntos. Então, nós procuramos trazer isso a cada edição do festival, mas particularmente este ano. Por todo momento que estamos vivendo e que vivemos, né, a cultura de morte que nós falamos, né, numa pandemia, no sentido da necropolítica, é uma missão, né, uma função essencial, eu acho, de qualquer evento, evocar esses pensamentos no público para que a gente possa fazer mais.
E hoje, a Jéssica tem essa missão. Jéssica, e vamos saber um pouco dessa pesquisa que você desenvolve, Corpo Impossível. Por quê?
Corpo Impossível foi de um livro que eu li em 2018, da Eliane Robert Moraes, que se chama Corpo Impossível. E quando eu li esse livro, que ela, com muita maestria na escrita dela, decompõe o corpo humano, ela faz, de fato, uma dissecação do corpo humano, num lugar ético, mitológico, político, social, biológico, físico, químico. Ela vai dissecando o que nós chamamos hoje de corpo, esse organismo vivo. E eu fiquei muito interessada naquilo. Eu falei, se ela faz isso com maestria na escrita, eu preciso muito beber disso para poder materializar isso em cena. Então, eu comecei a ministrar oficinas com esse nome, Corpo Impossível, para que eu começasse a lidar com outros corpos, bebendo um pouco de um capítulo que se chama Os Animais do Bestiário Modernista, que são aqueles animais que são híbridos, tipo um rabo de sereia, uma barriga de cavalo e um bico de papagaio, sabe? Uma cabeça de águia num corpo de peixe e, sei lá, um minotauro, por exemplo. E aí eu comecei a achar aquilo muito curioso, esses animais e como isso ia para o corpo dos atores e como o corpo dos atores, nós temos limites, né? A gente precisa muito beber também nas artes visuais, lembrar que o pintor, ele tem as limitações dos materiais que ele utiliza. Se ele utiliza uma tinta acrílica, ela seca mais rápido que uma tinta óleo. E se ele usa um pincel número 1, ele sabe a diferença do pincel 001. Então, tipo, como que o pintor sabe das limitações dos pincéis e como nós, atores, às vezes achamos que não temos limites, que nós podemos tudo de fato, nós podemos voar num palco se a gente quiser, mas dentro dos nossos limites, né? Dentro das nossas metáforas, por isso a gente utiliza a metáfora, a poesia. Então foi muito importante ler o livro da Eliane Robert Moraes, beber nas artes visuais, por isso tanta plasticidade em cena, para poder desenvolver essa pesquisa Corpo Impossível, até o nó poético que eu cheguei, que foi uma pergunta. Quem aqui nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho com o corpo que tem e falou, nossa, como eu sou estranho ou como eu estou estranho? Então, isso é uma pergunta básica de todo mundo. Não é uma pergunta só minha. Então, como é que eu escapo do meu corpo e chego no outro para lembrar que o outro sou eu também. E vocês, e assim como vocês, eu também sou como cada um, sabe? Então, foi muito essencial, a palavra essencial voltando, eu ter passado por toda essa estrutura, metáfora, literatura, poesia, artes visuais, enfim.
E quem quiser conferir o espetáculo Ela, hoje à noite, a partir das 8 horas, com a Jéssica Teixeira. Renato, a questão dos ingressos, já adiantando, ainda vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a programação que vem durante a semana. Mas estão disponíveis, como adquirir?
Ingressos disponíveis pelo Simpla, né, plataforma simpla.com.br/festivaldedanca de Londrina. Lá é possível comprar sem nenhuma taxa, né? O valor de R$20 entrada inteira e de R$10 a meia entrada. E no próprio Teatro Ouro Verde, né? A gente tem a bilheteria presencial a partir das 16 horas, então é possível também comprar na hora do espetáculo ou um pouquinho antes lá no Ouro Verde.
Agora tem uma história de bastidores, tem uma construção, uma confecção de uma estrutura que foi feita aqui em Londrina para o espetáculo. Do que é que se trata e que acaba sendo um dos desafios também nessa montagem.
Pois é, a gente... É muito engraçado os bastidores de festivais, né? Porque começam a circular peças, assim, a gente ter demandas, né? Que são de produção dos artistas, ninguém entende nada, né? Você chega, assim, sabe, numa loja, você pede, fala, mas pra que você quer isso, né? Mas é justamente porque a gente precisa trazer muitos elementos cenográficos, cenários, objetos de cena, né? Que os artistas não podem trazer dos seus estados, das suas cidades, e a gente precisa improvisar aqui no festival. Um desses espetáculos que neste momento está em produção é o Balé de Londrina com o Bora. Eles estão fazendo neste momento o figurino. Então, assim, a sala do Balé de Londrina lá na Funcard está cheia de tecidos que o Cássio Brasil trouxe de São Paulo. O Cássio Brasil chegou hoje às 6 horas da manhã e já foi para a Funcard, então espalhou tecidos, tesouras, algumas costureiras ajudando com máquinas de costura no corpo dos bailarinos para que esse espetáculo possa estrear no sábado, né? O Bora do Balé de Londrina. E outro espetáculo que nós tivemos também que criar aqui a cenografia, criar não, né? Reproduzir, na verdade, é o da Jéssica, ou ela, porque tem uma escada bem grande, né? Uma escada imensa que é muito difícil de transportar. Então imagine, né? A Jéssica é do Ceará, então ficaria muito caro esse transporte. A Jéssica chegou a cotar, né, para algumas cidades para cá, ficaria até R$12.000, imagine. Então a gente acaba produzindo aqui em Londrina. E daí a Jéssica pode falar um pouco mais, porque ela está espalhando escadas aí pelo Brasil inteiro.
Quantas, né? Já. Olha, essa somatória.
Eu acho que umas 5 ou 6 aí, assim. Rio Preto, São Paulo, Porto Alegre, Londrina, Fortaleza. Então algumas delas desmontáveis, mas mesmo desmontáveis, é muito difícil transportar, assim. Carga aérea, carga terrestre demora. Então tem toda uma logística operando, mas... Tô espalhando, quero espalhar cada vez mais escadas, viu, gente? Então, quantas escadas forem precisas, a gente entra em contato com o marceneiro local também, que tem toda essa movimentação, né? De uma movimentação financeira, de um mercado operando, né? Na ponta da linha, que eu acho isso também muito interessante de mencionar, né? Chegar e vamos movimentar a rede hoteleira, os restaurantes, o marceneiro, a costureira. Então, acho que isso acontece bastante nos festivais. Também isso é a importância de ter uns festivais, né, acontecendo na cidade. E aí o Ela também já chega lá no marceneiro, na costureira, e a gente vai por aí também.
Até um cuidado com a acessibilidade, antes que eu me esqueça aqui de comentar. É isso. Como é que vai ser?
Sim, o espetáculo de hoje tem audiodescrição e também Libras. Então, a gente vai ter a acessibilidade ali para todo mundo poder assistir a Jéssica ali e refletir com ela toda essa potência desse espetáculo.
E eu quero ressaltar uma informação também. Geralmente eu tenho acessibilidade em audiodescrição quando eu faço em audiovisual, né? Presencial, eu acho que eu já fiz mais de 40 apresentações pelo país, mas eu nunca tive audiodescrição no teatro, de uma forma presencial, acontecendo ali. E em Londrina vai ser a primeira vez, então eu tô muito grata. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Dani, também. Eu acho que a importância de ter Renato e Dani nessa coordenação do festival, né, pensando esse festival, tem um outro olhar, porque antes de qualquer coisa, eles também são artistas. Não é uma galera que tem um olhar técnico, que está ali muito direcionado pontualmente para a execução. Eles criam outras formas, outros olhares, né, outros modos operantes de se dizer e de se fazer. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de ter a primeira vez a audiodescrição e por estarem me recebendo tão bem aqui em Londrina.
A gente percebe essa união, que potente essa junção.
Eu estava conversando sobre isso com a Jéssica, né, assim, porque é um festival com uma equipe muito pequena, mas justamente essa é a diferença, né, assim, a gente, não só nós, mas também, assim, o pessoal da produção, assim, a gente tem ali pessoas formadas em artes cênicas aqui na UEL, artistas, né, ou se formaram tecnicamente no campo das artes cênicas, da dança, do balé. Então, assim, de fato é um outro olhar, desde a abordagem, desde quando a gente vai encontrar os artistas no aeroporto, a gente está falando com iguais, mesmo que a gente sabe de toda a dificuldade que é ser artista no Brasil, né? Então, o diálogo se torna muito mais fácil, obviamente que isso se projeta de forma muito sensível no momento que é o momento de confraternização do público, que é ali no teatro, né? Então isso transparece de alguma forma.
1 hora e 3 minutos, Renato. E programação agora, nos dias seguintes, programação de espetáculos e também pedagógica.
Sim, tem muita coisa aí para acontecer, né? O festival vai até domingo, né? Hoje, então, a Jéssica Teixeira apresentando o solo Ela. Compareçam ao teatro, porque é um espetáculo imperdível, oportunidade única de assistir aqui em Londrina. Amanhã a gente tem, Eliette, o Dança Londrina, que é um momento em que a gente preserva a história do festival, que começou como uma mostra estímulo, né? Uma mostra de pequenos grupos da cidade que apresentavam números, né, pequenos números de até 5 minutos. Então a gente mantém isso no festival, que não tem caráter competitivo, mas então assim, vai ser uma demonstração de bailarinos profissionais e amadores, escolas de dança, né, números de até 6 minutos. Então é uma coletânea de números que as pessoas vão poder assistir amanhã no Teatro Ouro Verde, que é muito legal, uma noite muito, muito pra cima também, muito divertida, porque assim, a gente não tem competição, mas a gente tem torcida, né? Porque as escolas vão em peso, as famílias vão, então é uma energia única. A gente tem um feriado na sequência, quarta-feira, Dia das Crianças, e é uma programação muito especial para as crianças também, que é o Mirabolante, um espetáculo da Confraria da Dança de Campinas, um grupo que nós já recebemos aqui no festival, mas que pela primeira vez traz um espetáculo especificamente infantil e que vai falar um pouco sobre as histórias dos carnavais no mundo, né? Uma festa que tem tanta importância no Brasil, então eles vão trazer muitas alegorias, muitos personagens, né? E por meio da dança e também com algum texto, apresentar esse espetáculo dirigido aos pequenos, e as crianças de todas as idades, como a gente gosta de falar, né? Porque adultos amam também esse espetáculo. Na sequência, Olhos nos Olhos, um espetáculo de Londrina, né, do Boca de Baco, espetáculo de comemoração de 30 anos do Boca de Baco, que vai ser na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura na UEL, né, na própria quarta. Seguimos com esse show, que é de um grupo chamado Oroiá, de Brasil-Senegal, que vai ser na Concha Acústica. Em caso de chuva, ele será transferido para o Ouro Verde, que é pertinho da Concha Acústica ali, mas nós avisaremos no próprio dia, na própria quinta-feira, se for acontecer essa transferência de lugares. De qualquer forma, o show continua gratuito, é só as pessoas chegarem no Ouro Verde que elas vão ter acesso a esse show, e ele traz dança e música africana com instrumentos muito diferentes, né? Especialmente da cultura senegalesa, né? A cultura do sagar, né? Que é muito, muito interessante, é música instrumental e dança. Na sequência, Outros, da Companhia Nua, que vai ser na Divisão de Artes Cênicas da Casa da UEL, grupo também de Londrina que pratica dança e teatro. E seguimos então para o fim de semana, sexta, sábado e domingo, com o Raça, a Companhia de Dança na sexta, que volta depois de 10 anos para Londrina, é a companhia mais conhecida de jazz, né? Assim, tem um trabalho exímio. Depois, sábado, a estreia do Balé de Londrina, Bora, pela primeira vez coreografado por um artista externo do balé e também com a presença do Cássio Brasil, esse figurinista, então imperdível. E no domingo a gente encerra com o Balé Teatro Guaíra, né, com mais de 20 bailarinos em cena, uma montagem muito grande que envolve também projeção, assim, é incrível. Tempestade e Vica é o nome dessas duas montagens que vão estar no mesmo programa, com um intervalinho ali de 20 minutos.
E hoje, a experiência com a Jéssica Teixeira e o espetáculo Ela. Atriz, produtora, diretora, dramaturga, não deu tempo aqui, mas você tem até uma incursão pelo audiovisual, é muita coisa. Jéssica, que alegria e essa experiência hoje com você, eu já estou na expectativa. Muito obrigada por estar conosco.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês. E, gente, vocês que estão aí escutando a minha fala, se eu fosse vocês, eu ia hoje, viu?
Recadinho. Renato, obrigada também.
Valeu, obrigadíssimo, Eliette, sempre por esse espaço. E obrigadíssimo a Jéssica também pela presença, assim, por ser uma das partes fundamentais para que a gente pudesse perguntar e responder o que pode um corpo.
Tem um recadinho aqui. Bom, por conta da programação do Festival de Dança, essa semana não haverá exibição de filmes no Ouro Verde. E, dado o recadinho, temos também agora sorteio de ingressos. Quem ligar agora para o 3348-5025 ganha ingresso. São 4 pares cedidos pelo festival. Valeu!
Pra não dançar, pra não deixar o corpo teso de tristeza que eles podem controlar. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida de axé, pé na estrada pra outro amanhã. Este é um convite, eu convido-te a viver a vida, cantar até não esquecer que a vida não é vã. Quem se levantou depois do tombo
sabe onde aperta o pé neste balé e quer tirar todas as pedras do caminho pra inverter a marcha ré. E que não nos falte resistência pra nadar contra a maré. Sou jacaré, viralizando que com o fim dessa picada é que começa a nossa fé.